Raríssimas e raríssimos, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de setembro de 2021. Por que eu estou gravando um pouco mais tarde? Eu já conto essa história. Talvez os próximos dias sejam um pouquinho mais, né, do ponto de vista operacional, um pouco mais complicado para a gente manter essa nossa tradição diária aqui do Radinho. Mas acho que eu queria abrir um pouco o coração com vocês e confessar alguma coisa que eu não sei exatamente que mensagem isso passa a meu respeito, mas ela é verdadeira. O que acontece é que no 11 de setembro, há 20 anos atrás, quando as torres foram atacadas, eu confesso que eu fechei os olhos. Eu nunca vi as torres caírem. Na verdade, eu venho fechando os olhos toda vez, até hoje. Até hoje, ou até esse final de semana, né, que a gente teve aí uma overdose de relatos, reportagens, etc., sobre o 11 de setembro, eu fecho os olhos, eu me recuso a ver uma barbaridade daquele tamanho. Eu ainda não processei. Então, 20 anos depois, eu ainda continuo com uma dificuldade simplesmente gigante. E eu posso dizer, não sou nenhum especialista, eu não estava nas Torres Gêmeas. Aliás, eu tenho dois amigos que escaparam por pouco, porque se atrasaram, porque estavam no metrô, né, que trabalhavam lá e escaparam de morrer, né? Pois bem, eu não tenho nada, nenhum vínculo mais direto com essa história, mas eu confesso que, para mim, ali foi um divisor de águas, porque talvez, né, na minha inocência juvenil, ainda mais que eu trabalhava com web, o web parecia alguma coisa do futuro, eu assinava a revista Wired, eu achava que realmente a gente estava prestes aí a iniciar uma nova, sei lá, uma nova fase na história da humanidade. É lógico, dali a alguns anos, alguns gurus iam vir com um papo de humanidade 2, 3, 4, 5.0, nem sei em que versão que a pessoa está nesse momento. Mas, na verdade, eu tinha bastante otimismo e me sentia bastante envolvido com aquilo que eu fazia. Mas quando aquilo aconteceu, eu percebi o quanto eu era ingênuo. Não só eu, acho que muita gente também, né? Porque não só tinha um lado do mundo, né, da humanidade inteira, que se expressou, por assim dizer, de uma maneira completamente inédita, não é? Quer dizer, tinha um outro lado da humanidade que não só não queria saber desse nosso sonho, né? Não é só assim, olha, eu não quero iluminismo, eu não quero liberalismo. Curiosamente, está passando um avião agora, não sei se o microfone vai capturar. Eu não quero saber de nada, eu quero ficar no século VII, por favor, não me encham o saco. O que seria uma declaração bastante, sei lá, né? Tudo bem, a gente entende, mas daí até você ou eles fazerem uma coisa com aquele grau de barbárie, então aí eu percebi que realmente eu não sabia nada, que o futuro realmente não estava garantido. Alguns anos antes tinha ali, eu acho, como é que chamava o cara? Fukuyama, eu não lembro, era algum economista que dizia que a história tinha acabado, porque realmente era o triunfo do liberalismo no mundo inteiro, agora é só esperar o progresso, né, se expandir pelo planeta inteiro. Pois bem, não. Né? Pois bem, não, a questão é muito complicada, a questão é muito complexa, a questão não tem acordo. Né? E, bom, 20 anos de americanos no Afeganistão não conseguiram mover o país uma palha em nenhuma direção. Os caras realmente gostam de ser como são. Né? E aí eu sei que alguma coisa em mim naquele momento se perdeu. É lógico, não perdi uma pessoa, não é uma tragédia pessoal, não estou aqui compartilhando alguma tragédia, não, só estou comentando como é que isso me impactou. E esse final de semana foi muito difícil não pensar nisso. Aliás, eu tenho que dar aqui os parabéns, eles não vão ficar sabendo, infelizmente, mas tenho que dar aqui os parabéns à equipe do Globo News, sobretudo ali o Marcelo Lins, ao Guga Chakra, a Leilani Steinberg, a todo o pessoal que fez um episódio absolutamente maravilhoso do Globo News Internacional, trouxeram o Pontual, trouxeram o Ednei, cara, trouxeram gente de tudo quanto é canto para contar suas perspectivas, jornalistas que se admiram mutuamente, né? Aliás, vale, eu sempre vou lembrar, ou vou tentar repetir isso toda vez que eu tiver a ocasião, quando os soldados desistem e vão embora, os jornalistas ficam, e eu pergunto quem é mais corajoso, não é? os jornalistas estão lá no Afeganistão tomando bordoada. Né? Pois bem, mas é só uma digressão. Então, eu só estou compartilhando com vocês um sentimento bastante pessoal meu, aquele, talvez uma parte do meu otimismo, da minha certeza, tenha sido afetado, tenha desmoronado ali junto com as torres, e eu vou continuar não olhando. Né? Eu sei que faz parte da história, eu sei, ok, mas por favor, não necessariamente eu tenho estômago para isso. Isso me faz lembrar de um episódio no tempo que eu tive a ocasião de circular ali com o pessoal da Singularity, fizemos projetos juntos e tal. Teve lá um jantar bacana para juntar o time, todos os consultores e tal. E eu lembro de uma consultora que sentou na minha frente, ela foi falar alguma coisa de direitos humanos universais e eu repliquei, talvez pensando, né, justamente nesse dia nefasto, eu falei, não existe nada universal. Ela falou, claro que existe. Eu falei, não. Ela falou, ah, não, mas e os direitos humanos universais? Eu falei, não sei, tem metade do planeta, não está nem aí. Né? E se você quiser encher muito o saco com isso, o cara vai jogar um avião na sua cabeça. Né? Então, a questão de existir alguma coisa que seja universal, ela... eu sei que, obviamente, a companhia já se arrependeu, talvez, de ter sentado ao meu lado, né? E dali para frente a relação não necessariamente melhorou. Mas eu faço essa pergunta para vocês. Né? Até que ponto vocês acreditam em coisas universais quando tem muita gente por aí sendo bastante enfática na sua recusa sistemática, muitas vezes inclusive democrática, daquilo que a gente consideraria um modo de vida, sei lá, para todo mundo, né, no futuro. Vocês sabem que eu estou lendo agora esse livro interessantíssimo que chama Weird, que na verdade quer dizer Western Educated, quer dizer ocidental, educado, industrializado, rico e democrático, para dizer que na verdade a mentalidade ou a maneira de funcionamento do Ocidente, sobretudo dos americanos, talvez dos europeus ocidentais, é uma das maneiras possíveis, é uma maneira especialmente bizarra. Vale lembrar que, embora weird esteja sendo usado aqui como uma sigla, como um acrônimo, weird quer dizer bizarro, quer dizer estranho, né? Mas é bastante estranho porque existem outras prioridades no mundo, existem outros modos de funcionamento. O Brasil talvez seja um exemplo disso, né? A gente tem uma porcentagem bastante alta da nossa população que se recusa a abraçar o século XXI, que se recusa a aceitar a diferença, né, que se possível voltaria nem sei para onde, né, não sei, Roma Antiga. Mas sabe que da cerimônia de ontem, eu não acompanhei, mas eu vi uma coisa que eu achei muito bacana. Todo mundo deu destaque para o Bruce Springsteen, que está velho para caramba, caindo aos pedaços, mas eu acho que uma das coisas mais pertinentes foi quando trouxeram o Paul Simon, que é um músico absolutamente genial, não é? Para ele tocar de novo, sozinho, no violão, uma música que eu lembro quando eu era adolescente, muito novinho, é muito antiga essa música, de quando que ela é? Nem lembro, que é aquela, o som do silêncio, The Sound of Silence. E eu lembro que eu entendi, eu era muito novinho, entendi que a questão de o som do silêncio e ficava meio, sei lá, instigado, meio intrigado com essa coisa meio contraditória, como assim o som do silêncio? Mas na época eu não entendia a letra e na verdade eu nunca fui atrás. E vendo ali o Paul Simon cantar a letra, obviamente em reação a outras coisas violentas que estavam acontecendo, seja no Vietnã, né, o mesmo terrorismo interno americano. A letra é muito interessante. Se vocês me permitem, até vou ler aqui uns trechinhos em português, eu vou tentar improvisar aqui a tradução. Ele começa assim: Olá, escuridão, minha velha amiga, eu vim conversar com você de novo, porque tenho uma visão suavemente se insinuando e deixando as suas raízes enquanto eu durmo, e essa visão ficou plantada no meu cérebro e continua lá, com o som do silêncio. Em sonhos inquietos, eu andava sozinho por ruas de paralelepípedos estreitas, e cheguei perto de uma lâmpada, de um poste de luz. Eu virei o meu colarinho para me proteger do frio e da umidade, e meus olhos foram penetrados por um flash de um neon que estava rasgando a noite e que tocava o som de silêncio. E na noite nua, eu vi 10 mil pessoas, talvez mais, falando sem falar, ouvindo sem ouvir, escrevendo canções que nenhuma voz cantou, e ninguém ousou perturbar o som do silêncio. Tolos, eu disse, vocês não sabem que o silêncio cresce como um câncer. Ouça as minhas palavras, quem sabe vocês aprendem, né? Segure nos meus braços, quem sabe eu consigo alcançar vocês. Mas as minhas palavras, como gotas de chuva silenciosas, caíram e ecoaram no poço do silêncio. E as pessoas se curvaram e rezaram para o Deus de Neon que elas fizeram, e o sinal piscou o seu alerta nas palavras que ele estava formando. E o que o sinal dizia? As palavras dos profetas estão escritas nas paredes do metrô e nas paredes do cortiço. E suspirou o som do silêncio. Uau! Uau! Eu achei isso absolutamente oportuno para o momento de ontem. É oportuno também, talvez, para nós, né? Um país aqui que está lidando com a própria brutalidade, com o próprio senso de justiça, com o próprio senso de coesão. E eu vou comentar com vocês, eu comprei um livro, na verdade, para mim e para minha mulher, ela gosta muito do autor, ela gosta muito do Umberto Eco, e eu dei para ela, ela estava lendo, ela já tinha avançado um pouco, ontem eu peguei para dar uma lida. É uma coletânea de artigos, alguns desses artigos eu já tinha lido por aí, mas o primeiro deles dá título ao livro, e o título do livro é Construir o Inimigo. E aí o Umberto Eco começa esse artigo, o livro, na verdade, Construir o Inimigo, o título vem de um dos artigos, que é o primeiro, né? E o Umberto Eco começa esse artigo contando que ele estava em Nova York, ele foi tomar um táxi. Eu não sei se vocês já tomaram um táxi em Nova York, mas um táxi em Nova York é praticamente uma assembleia da ONU, né? Porque pode ser de qualquer lugar. Eu já peguei motoristas do Butão, do Uzbequistão, do Paquistão, então, toda hora. Já peguei motoristas russos, já peguei motoristas indianos. Então, aparentemente, ali, esses imigrantes novos, eles começam a vida em Nova York trabalhando nessas cooperativas ou empresas de táxi, etc. Então. Bom, mas eu sei que ele acabou puxando prosa com um paquistanês, que era o motorista, e o paquistanês perguntou: ah, o senhor tem um sotaque engraçado, de onde o senhor é? Aí ele falou: Itália. Ele falou: nossa, eu não sei nada da Itália. Qual é o inimigo de vocês? Veja a pergunta. Qual é o inimigo de vocês? Aí o Humberto falou: como assim inimigo? Nenhum, a gente não está em guerra. A gente teve algumas guerras aí, mas sei lá, uma hora o inimigo era um, né, deixou de ser, foi para outro lado. A história militar da Itália não é a coisa mais linear possível, não é? Mas o cara falou: como assim vocês não têm inimigo? Vocês têm que ter. Né? Vocês têm que ter. E ficou aquele desconforto. Bom, e aí ele aproveita essa deixa para construir um belíssimo artigo, inclusive com muitas citações eruditas, textos latinos, textos da Renascença, textos sei lá de quando, aquela coisa que só Umberto Eco consegue fazer com tanta elegância, contando o seguinte, que como é que a gente consegue construir algum tipo de coesão entre pessoas diferentes sem ter que apelar para um inimigo? E é isso que a humanidade vem fazendo sistematicamente, é escolhendo algum inimigo, seja ele imaginário, seja ele mais ou menos real. Mas quem foi esse inimigo? Esse inimigo pode ter sido, no tempo dos romanos, pode ter sido os persas. Aí você vai fantasiar quem são os persas e vamos todos odiar os persas. Ou pode ser o bárbaro, sei lá o quê, o gaulês, né? E vamos agora todos morrer de medo dos bárbaros. Vamos imaginar que o inimigo pudesse ter sido, não, os cristãos, né, nem tanto. Na verdade, acho que os próprios cristãos, na hora que foram escrever a própria história, deram uma certa fantasiada aí na crueldade romana, mas vamos pensar em outros inimigos. Sei lá, num certo momento, o inimigo da cristandade era o sarraceno, né, o filho de Mafoma, né, o maometano, o muçulmano. Quem já leu aqui algum daqueles livros clássicos portugueses que a gente tem que ler para o vestibular, vocês devem lembrar provavelmente daquelas coisas meio medievais e chamando os muçulmanos de todos os sinônimos possíveis e imagináveis, nenhum deles muito positivo. Pois bem, então você tem um inimigo comum. Aí num outro momento você pode escolher Bom, você sempre escolhe alguém de fora, alguém que seja diferente, né? E por que não os judeus? Né? Os judeus acabam sendo um inimigo a torto e a direito, e aí depois o inimigo vai ser o protestante, ou quem sabe o inimigo vai ser o católico. Vamos nos lembrar que as guerras mais prolongadas na Europa são de natureza religiosa, então o inimigo passa a ser, quem sabe, o homossexual, o inimigo passa a ser, quem sabe, o cigano, o inimigo pode ser o comunista, o inimigo pode ser, e isso é uma coisa que a esquerda aprendeu muito rapidamente, o tal do burguês, que pode ser qualquer coisa, né? Ou o fascista, que pode ser qualquer coisa. Então vejam, pensem em qualquer corrente de pensamento, em qualquer ideologia, em qualquer corrente política, em qualquer religião que não tenha um inimigo, que muitas vezes é completamente criado. Quando você começa a ver ali, o Humberto Eco se debruça bastante sobre as descrições monstruosas das bruxas, a descrição monstruosa dos judeus, a descrição monstruosa dos negros. Inclusive, ele mostra um verbete de dicionário que eu me recuso a ler aqui porque ele é absolutamente repulsivo, um verbete de dicionário sobre a palavra negro, e que constrói ali uma mitologia de como seria esse inimigo. Ele é tudo o oposto de nós, né? A gente é limpo, ele não é, a gente cheira bem, o outro não cheira. Aliás, essa questão do cheiro, todo inimigo, não importa qual, cheira mal. É uma questão muito curiosa, né? Nunca vi um inimigo cheiroso, né? E a questão é, vejam o que aconteceu com esse país, né? Aliás, muito recentemente alguém comentou que um dos problemas aí dos Estados Unidos, acho que Humberto Eco comenta isso no artigo, foi que depois que acaba a Guerra Fria, e a Guerra Fria você tinha como inimigo, né, o Império Soviético, comunista, ateu, etc e tal, a hora que o Império Comunista esfarela sozinho, porque é o que acontece com o comunismo inevitavelmente, não é? Exceto em algumas Galápagos do pensamento, como por exemplo o Brasil, mas o que acontece? Você não tem mais um inimigo comum. Se você não tem um inimigo comum, as pessoas começam a se fragmentar nas suas próprias tribos e, obviamente, vão criar outros inimigos que, de repente, são inimigos internos e a coesão vai embora. Então, vamos pensar na história recente do Brasil e a minha tese, vocês têm todo o direito de discordar, que, na verdade, a gente tem esse absoluto monstro no poder hoje. Ele jamais chegaria lá porque era um cara de baixo clero, um cara sem expressão, não era um mito. Ele não representava nada, né? Na verdade, inclusive ele era estranho pelo fato de ser tão fascista, de ser tão psicopata, ele sempre foi bizarro, né? Mas o que acontece é que no momento em que, essa é a minha visão, vocês podem discordar, em que Lula, né, começa a querer colocar que, olha, o problema desse país é o ódio das elites, as elites, as elites, é isso, aquilo, o ódio, é a elite que não quer ver o pobre subindo no avião, né? Na hora que ele começa a construir um imaginário, né, e começa inclusive a dar nomes, então essa é o fascista, essa não sei o quê, você está construindo um inimigo que uma hora ele vira de carne e osso. Então veja só, eu acho que esse discurso separatista de ódio, né, eu acho que o Lula fala, a gente precisa de um inimigo comum, vamos botar um inimigo às elites, tá bom, ok. Mas o que acontece é que ao criar, ele acabou abrindo espaço para que alguém preenchesse esse vácuo e acabou sendo preenchido por um absoluto demônio de quinta categoria, né? Um daqueles demônios do submundo que jamais sairiam do porão, né? Por quê? Porque a gente construiu inimigos. E é lógico, todo mundo está com a mesma estratégia. O inimigo é o Petralha, o inimigo é o direitista, o inimigo é o Coxinha, então vamos cancelar, vamos fuzilar. Extremamente interessante. E eu me pergunto se, e deixo essa pergunta em aberto porque eu não sei como responder, se é possível a gente, de alguma maneira, funcionar sem esse tipo de truque. Por que que a gente precisa de um inimigo para se unir? Quem gosta aqui de história em quadrinhos deve se lembrar de uma história, de uma graphic novel, vamos chamar assim, né, que é aquela Watchmen. Não sei se vocês se lembram, não vou dar um spoiler alert aqui, mas a humanidade estava às portas de uma guerra mundial. E um dos personagens simula um atentado para dar a impressão que nós teríamos um inimigo cósmico e que a humanidade... Ou seja, você precisa inventar um inimigo alienígena para, quem sabe, as pessoas pararem de se odiar. extremamente interessante. Essa foi uma pequena digressão, espero que tenha valido a pena, não sei, depois vocês comentam comigo. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Eu estou falando em Nova York, eu estou acompanhando o Edu Lira está em Nova York, estou super feliz, ele está lá conversando com um monte de gente, falando sobre o fim da favela. Ele falou, olha, enquanto Elon Musk quer ir para Marte, eu primeiro quero fazer com que a favela vire coisa de museu. Dane-se Marte. Meu objetivo é... Então, se vocês quiserem respirar uma outra atmosfera e ver um Brasil que veio de onde você menos esperava, que é Paraisópolis, né? um Brasil que, cara, não estava no radar de ninguém, então acompanhe o Edu Lira. Tá? É um projeto extremamente interessante. O pai do Edu Lira era um ladrão de bancos, ele nasce na favela, mas é um cara que está hoje impactando a vida de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de gente que mora em favelas no país inteiro, porque ele quer simplesmente que eles escapem desse destino horroroso, dessa sina que é você ser pobre no Brasil. Extremamente interessante, eu vou dar o destaque, eu vou dar alguns links para vocês darem uma olhada, eu acho que vale a pena. Vamos falar um pouco de, já que a gente está falando de Brasil, tem uma questão aqui, são dois artigos que acabam se conectando de uma certa maneira. Um deles é sobre a seca no Rio Paraná. O Rio Paraná é um colosso, 5 mil quilômetros de rio. Pois bem, em alguns trechos você atravessa a pé. Ok? E o que significa um rio desse tamanho que seca? Bom, você pode pensar que perdemos mais uma opção de transporte multimodal. Ok, você pode falar Faria Limes, perfeitamente possível, mas o que acontece é que isso tem um impacto óbvio na economia, no escoamento da produção. Você tem pessoas que dependem daquela água, tanto para beber, para agricultura, para tudo. Então é isso. O Paraná, que é engraçado porque eu cresci acreditando no hino nacional, que é uma completa falácia, alguém tinha que trocar essa história, gigante pela própria natureza, mar verde, sei lá o que, colosso. Cara, estamos secando o Paraná, simples assim. Por quê? Porque a gente está desmatando, porque a gente está queimando o Cerrado. Aliás, tem uma reportagem aqui que acho que 50% do bioma do Cerrado já foi... Metade, tá bom? Metade. Então, mas eu vou conectar isso com uma outra reportagem do G1, muito interessante, acho que tem uma da BBC Brasil também, explicando o seguinte, a seca vai deixar os alimentos mais caros. Simples assim. Se não tem água, o cara vai ter que arrumar água de alguma maneira, certo? Certo. Então você pega, por exemplo, vamos pensar, a agricultura é o mais óbvio, claro, você precisa de água para regar, senão não cresce nada. Mas a segunda questão, que acho que o da BBC Brasil deixa muito, enfatiza bastante, é que uma vaca, ela toma alguma coisa como de 20 a 30, 40 litros por dia de água. Ela precisa tomar essa água, né? E como se não fosse a água que a vaca precisa tomar, o que acontece é que com o aquecimento global, com o aumento da temperatura, isso é uma coisa que eu já comentei aqui no Radinho lá atrás, numa temperatura mais alta, as plantas até podem parecer que estão crescendo mais, mas o que acontece é que elas se tornam menos nutritivas. Esse artigo deixa isso extremamente claro. A pastagem é menos nutritiva, tem mais lignina, ou seja, a vaca precisa comer muito mais para conseguir se alimentar, e como tem lignina, lignina produz metano, né, no sistema digestivo da vaca. Metano, vocês sabem, é centenas de vezes mais, é pior do que qualquer outra coisa. Metano, acho que, eu já esqueci qual era, quantas vezes metano é pior que gás carbônico, acho que é 80 vezes pior que gás carbônico, eu estou confundindo, na verdade, com uma outra notícia da Índia que eu vou comentar já. Pois bem, então, o que acontece é que vai ter que pagar água para a vaca beber, você vai ter que dar ração para ela, porque a grama não vai ser suficiente, por mais que tenha grama, a grama não vai ser nutritiva, grama ou capim, sei lá o que a vaca come, né, não vai ser nutritivo o suficiente, você vai ter que gastar com o que eles chamam de coxo. Coxo é ração, certo? Certo, então você vai ter carne mais cara na mesa. Tudo conectado, obviamente, com a nossa absoluta irresponsabilidade, cegueira, né, do nosso desgoverno, que está pondo a perder o que é a única coisa que a gente tinha de realmente sólido, que era a natureza que a gente ganhou de presente. Certo? Certo. Bom, o que mais? Falando em menosprezo aqui, tem um artigo na Folha que é interessante, vale a pena lembrar, que, na verdade, os Estados Unidos, eles poderiam ter feito alguma coisa a respeito do que ia acontecer no 11 de setembro, mas eles não deram ouvidos, porque quem é esse tal do Bin Laden, onde já se viu um cara numa caverna? A gente nunca ouviu falar nessa tal de Al-Qaeda. Os sinais eram evidentes, existia, por exemplo, né, os caras que pilotavam os aviões, eles fizeram curso de pilotagem de aviões nos Estados Unidos, mas curiosamente eles só quiseram aprender a decolar, não quiseram aprender a pousar. Vários sinais aí que os caras comeram bola, talvez justamente um pouco por arrogância, né? O cara está treinado para ver um certo tipo de inimigo, ele não percebe que o inimigo dele mudou. Aliás, estou com um livro na minha cabeceira que chama Dragões e Serpentes, que é um especialista em história militar, dizendo que os países cresceram para enfrentar dragões. Mas o que acontece é que a guerra hoje é um ninho de cobras. É muito interessante, eu parei o livro, preciso continuar a ler, mas vamos continuar. Já que eu falei de cobras, tem uma história muito interessante sobre vermes. Por que não, não é? Olha, o título é o seguinte: vermes compartilham memória com os outros no Facebook? Não, trocando RNA, um estudo revela. Vamos lá, eu já tinha comentado com vocês que bactérias têm a estranha capacidade de trocar pedaços de código com bactérias diferentes, com outra espécie. Então uma bactéria, sei lá, do seu pé, troca figurinhas com a bactéria da sua orelha e é uma suruba, isso chama transferência horizontal de informações. Para a bactéria a informação está valendo, não importa de quem venha. Mas você fala, bom, é uma bactéria, tá? Imagina se fosse um organismo multicelular, seria uma coisa muito mais complicada, não é mesmo? Não. Não, 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 não. A vida é sempre feita de exceções. A vida orgânica é de uma criatividade extraordinária. E tudo indica aqui que, isso é muito curioso, que vermes que de repente aprendem alguma coisa, que desenvolvem, por exemplo, resistência contra algum remédio, ou que percebem que alguma coisa é tóxica, essa informação genética, eu estou tentando entender, ainda não entendi muito bem, mas vou dar o link porque vocês são pessoas mais espertas do que eu e vão entender melhor do que eu. Eles conseguem, de alguma maneira, passar essa informação genética não só para as próximas gerações, o que é estranho, porque, em princípio, o seu DNA ele não deveria registrar alguma coisa que aconteceu durante a sua vida. Não é que você tomou um pé na bunda quando tinha 13 anos, que isso vai hereditário, não. Né? Mas, aparentemente, ele consegue pegar um aprendizado desses e transmitir por algumas gerações. Pois bem, a questão é mais complicada porque se ele soltar esse RNA, esse pedaço de código, por exemplo, na água, outros vermes podem pegar e aprender o que ele aprendeu. Ele compartilha memórias com código. É uma coisa muito nova, eu vou esperar um pouco mais de informações, mas eu vou compartilhar essa história com vocês. Já que eu falei do 11 de setembro, eu tenho que agradecer aqui o nosso amigo Ariel Palacios, que eu muito admiro. 11 de setembro também é a data de outro atentado que a gente não costuma lembrar, exceto o Bolsonaro, ele lembra porque na verdade ele é fã desse cara, tá bom? A data foi, que data que foi? Acho que foi na década de 70, quando foi isso? 11 de setembro de 73, eu tinha 9 aninhos. O que acontece? O Chile, mais ou menos como o Brasil, estava tomando um rumo ali meio para a esquerda, a gente tinha aqui o Jango, no Chile você tinha o Pinochet, ele foi eleito, não Pinochet, imagina, Salvador Allende, foi eleito democraticamente, mas o que acontece é que vem uma reação muito forte da direita chilena, eu não sei grandes detalhes, mas eu sei que o general Pinochet, que é um ídolo do Bolsonaro, né, que teve uma ditadura sangrenta que durou sei lá quantos anos durou a ditadura do Pinochet, uma coisa macabra. Olha aqui, durou 27 anos de ditadura desse monstro que matou muita gente, exilou, desapareceu, Pinochet era barra pesada. Pois bem, o Pinochet liderou a reação, liderou um golpe. Nesse golpe, para você ter uma ideia como a coisa foi mais severa do que, sei lá, do que a gente podia imaginar, o Allende se refugia no palácio e o Pinochet resolve bombardear o palácio com aviões. Então você tem aviões bombardeando o palácio, metralhando o palácio com metralhadoras, né? Deve ser .50. Né? No fim, o Allende se suicida. Um episódio nefasto na história do Chile. Ele fica no poder até, sei lá, 27 anos, como eu falei para vocês. E o que acontece é o seguinte, o que eu não sabia é que um dos caras ali do governo do Allende escapou e foi para os Estados Unidos e estava em Nova York exilado. o Allende simplesmente encomenda um atentado à bomba em Washington, perto da Casa Branca, e matou o cara. Ou seja, veja bem, o ídolo do Bolsonaro fez um atentado à bomba a alguns quarteirões da Casa Branca em Washington, nos Estados Unidos, para matar um desafeto. Então, 11 de setembro, todo mundo fala que agosto é mês de desgosto, eu acho que vale a pena repensar. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Ah, essa é uma história curiosa. É uma história que daria um excelente filme. A questão é um personagem da história romana, é absolutamente sensacional, chamado Bula, como é que ele chama? Bula Félix é o nosso amigo Robin Hood romano. O que acontece? Esse Bula Félix, até vou achar o link aqui, o link aqui estava quebrado, eu vou passar para vocês. A questão é a seguinte, Roma, certo? Roma antiga, muita gente com muito dinheiro, os romanos viajavam, iam para lá, iam para cá, tinha estrada para tudo quanto é lado, certo? Certo. O que acontece é que esse Bula, ele acaba criando um bando de justiceiros, né, de bandidos, que aliás a palavra para esse tipo de bandido que ataca você na estrada, mas você está na estrada, indo para algum lugar, o cara assalta você, o cara se chama latrone, que nem esses que a gente tem por aí, então vem de longe a palavra. O que acontece, o Bula Félix, que engraçado, o link está quebrando, eu preciso recuperar isso daí, é muito legal. O Bula Félix, ele começa a virar um personagem lendário porque à medida que ele vai fazendo assaltos, ele assalta sobretudo os milionários romanos que estão em trânsito. O cara saiu da cidade, está lá nas suas carruagens, ou seja, o que for, o cara vai lá e assalta. Ele só pega a grana, ele não mata ninguém, ele deixa todo mundo embora, não tem problema nenhum. O negócio dele é só a grana e aliviá-lo das suas possessões materiais. Quem sabe agora ele pode escolher um caminho da ascese. Não é mesmo? Aliás, eu lembro de ter lido uma vez que algumas religiões ascéticas ou essas que pregam a pobreza, por exemplo, como o cristianismo ou mesmo o budismo, muitas vezes eles são adotados, um dos grandes difusores desse tipo de religião que prega a pobreza são justamente ricos que querem dar uma de bacana e querem mostrar que afinal eles não são tão apegados assim. Mas tudo bem, isso eu vou pesquisar, qualquer hora eu dou o link para vocês. Pois bem, o Bula, ele começa a ter muito sucesso nessa sua empreitada, né, de redistribuição de renda, e ele acaba tendo um exército de praticamente 600 bandidos. Os romanos não conseguem pegar o cara nem a pau. Ele é super bem informado, ele sabe quem está indo para onde, com quanto dinheiro, ele nunca mata ninguém. Ele tem vários episódios dignos de filme mesmo, que de repente algum comparsa dele é preso, ele se disfarça, ele finge que é um juiz, ele vai lá, liberta o cara e tira. A história é rocambolesca, absolutamente maravilhosa. Bom, eu sei que num belo momento eles acabam capturando e ele acaba, né, eu não lembro se ele se mata, mas a história é sensacional. Vou passar a Bula Félix, eu nunca tinha ouvido falar nessa história de um justiceiro romano, né, que ficou aí, talvez seja a origem depois da máfia, não sei, né, mas eu sei que os caras são absolutamente, praticamente fantasmas, eles eram muito, muito, muito hábeis na questão de se esconder, né, de fugir das autoridades. Tem uma questão curiosa, comunicação. Comunicar ciência ou comunicar fatos está cada vez mais difícil. Eu já comentei isso com você, teve um artigo muito bom que eu comentei aqui do Demigético, a dificuldade que é você, né, se comunicar melhor do que o pessoal das fake news. Mas tem uma pesquisa aqui muito curiosa que eu falo o seguinte, olha, eu tenho uma startup que ao invés, eu estou querendo fazer um carro movido a gás natural. Aí você fala, pô, que legal. Eu falei, porque meu concorrente ali, ele quer fazer um gás movido a metano. Você fala, credo, que horror, onde já se viu, que ideia, não é mesmo? Acontece que gás natural e metano são a mesma coisa. Mas o fato de você chamar metano de gás, metano que tem toda essa conotação que eu falei, que é trágica, né? Ele aumenta o aquecimento global muito mais do que o próprio gás carbônico. Pois bem, acontece que na hora que você chama o metano de gás natural, parece que é aquele sanduíche natural na praia, que é feito com Hellmann's, com ketchup, pão Vic Bold, é tudo comprado no supermercado, mas por alguma razão qualquer você acha que vai ser muito mais saudável, porque a mocinha de chinelo falou que aquilo é um sanduíche natural, certo? Pois bem, então vejam só como comunicação é uma coisa muito complicada. Então saibam vocês Que gás natural é metano, tá bom? Metano. Pois bem, ok. O que mais que eu tenho aqui na minha manga? Tem um artigo muito bonito que eu recomendo, que é uma leitura sobre um personagem desse de um Brasil que não sei onde foi parar. É uma leitura sobre o Tom Jobim. É uma leitura sobre o Tom Jobim, o seu apreço pela língua. Ele vai para os... Olha só, o Tom Jobim desencana do Brasil, né? Ele já falava que assim, brasileiro só se une. Como é que ele falava uma coisa assim? Quando o brasileiro liga, é para contar de doença, né? Ele sai fora do Brasil e resolve ser feliz nos Estados Unidos e acaba morando décadas lá e acaba morrendo em Nova York. Mas aqui tem um relato muito interessante, o Sérgio Augusto conviveu com o Tom Jobim, inclusive em Nova York. Ele conta do carinho que o Tom Jobim tinha por traduzir as próprias músicas para o inglês, consultando dicionários, tentando manter ali a mesma riqueza sonora, a mesma riqueza semântica. Olha, eu vou deixar isso daqui para vocês, só para vocês lembrarem de um Brasil que não sei exatamente, deve estar em algum lugar, sei lá, não sei onde foi parar, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada nisso. Tem um artigo que me chamou bastante atenção, que eu queria muito comentar com vocês, que é sobre cor. Eu estou sempre falando sobre cor, como é que as borboletas fazem cor estrutural, como é que o camaleão, aquele cefalópode, que é a lula, muda de cor. Essa questão da cor é muito interessante, mas eu não tinha me prestado atenção num certo aspecto, que é a cor mesmo, né? Como a gente percebe a cor. Porque, ok, se você pegar luz, né? Luz branca não existe. Não existe luz branca. Aliás, esse é um bom começo. Você fala a luz do sol é branca. Ok, mas não existe luz branca. Na verdade, o que acontece é que o sol manda para a gente a luz em várias frequências. Por exemplo, o vermelho, amarelo, verde, azul, ele manda uma salada, certo? Só que quando o nosso cérebro, né, vamos pensar, primeiro o olho tem três tipos de sensores, tá bom? Vermelho, azul e verde, ok. Quando os nossos sensores veem esse monte de cor, de luz ao mesmo tempo, em várias frequências, cada uma com a sua cor, ele surta e ele fala, deu branco. Tá, 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 tá. Que é isso? Branco. Não, mas não é branco. Se eu colocar um prisma aqui, olha o arco-íris. Não é, é uma mistura. Desculpa, é branco. Então, branco não existe. Muito obrigado, acabou o radinho de hoje. Não, mas a questão é mais interessante porque cor, vamos lá, existe a cor física, propriamente dita. Então, eu posso fazer uma frequência luminosa amarela, eu posso fazer uma frequência luminosa verde, eu posso fazer uma frequência luminosa vermelha, infravermelho, ultravioleta, o que você quiser, certo? Mas não é assim que o nosso olho enxerga, porque nós temos sensores para três, aí a gente vê uma combinação ali, quanto que cada um dos sensores ali pegou, e aí o cérebro cria a noção de uma cor. Então vamos pegar, por exemplo, amarelo. Sim, você consegue fazer luz numa frequência amarela. Perfeito. Luz de sódio, por exemplo, é amarela. Ok, é uma frequência muito específica. Agora, se você pegar duas lanternas, uma lanterna vermelha e uma lanterna verde, e sobrepor, o que você vai enxergar? Amarelo! Mas o que acontece? Não tem nenhum amarelo lá. É o teu cérebro que ficou louco, ele está te enganando. Ali continua tendo vermelho e verde, certo? Certo. Então é muito curioso como é que o cérebro faz esse truque. E aí tem um artigo muito fascinante, eu acho, que o título é assim, um novo estudo sobre a cor tenta decodificar o Pantone do cérebro. Os caras estão tentando entender como que o cérebro cria essa noção de cor, usando aquelas técnicas, né, super sofisticadas, ressonância magnética, o diabo a quatro. Mas a questão é de que maneira o cérebro cria a noção de cor na sua cabeça, né? Como é que acontecem coisas e aí você pensa vermelho, eu penso roxo. Por exemplo, a cor rosa, não existe a frequência luminosa do rosa, não existe a frequência luminosa do marrom. Não, você sobrepõe frequências luminosas que existem e o teu cérebro, ninguém sabe por quê, né? Ele mistura e faz aí a sensação de uma cor específica. E como esse é um processo muito subjetivo, digamos assim, não é? Isso talvez explica porque volta e meia tem algum meme na internet, o vestido azul, preto, sei lá que diabo que é isso. Mas eu achei fascinante, de novo, a gente vai cair nesse mesmo tema, que a nossa ilusão, já vou começar chamando de ilusão, né? A nossa ilusão de que a gente percebe a realidade como ela é, não é? A vida como ela é, que era o lema do Aqui Agora, onde eu trabalhei, inclusive, é uma ilusão mesmo. O cérebro constrói essa zona toda. Aliás, até vou falar em construir, eu tenho que comentar com vocês, os próximos dias eu não sei muito bem como é que eu vou gravar, porque mais ou menos daqui a uma hora deve chegar em casa meu pai, ele vai ficar hospedado conosco por algumas semanas. Papai tem uma deficiência auditiva severíssima e, bom, primeiro eu vou ficar rouco, porque vou ter que ficar gritando 3 semanas, né? Então, isso também vai, de uma certa maneira, mudar um pouco. Eu não sei se eu vou conseguir manter os meus horários, isso ainda para mim é uma incógnita, eu prometo comentar com vocês. Mas, por favor, que isso vale a pena, simplesmente para que todo mundo preste atenção nos seus pais, né, nos seus idosos, ou mesmo em vocês mesmos, se vocês estão ouvindo direito, tá bom? Se vocês estão ouvindo direito, porque a gente... Eu li uma vez uma estatística que quando as pessoas demoram 10 anos para ir no médico quando elas começam a perder a audição. Elas esperam 10 anos, elas esperam realmente piorar demais. E nessa altura do campeonato, nem sempre a gente consegue reverter, ou nem sempre a ciência ou a tecnologia tem alguma saída para conseguir, sei lá, te propiciar uma experiência de vida mais digna, né, que você consiga se comunicar. E isso é até interessante, porque eu venho batendo muito na tecla do quanto nós somos uma espécie social, né? Você não entende o comportamento humano, a sociedade, a história, nada, julgando a gente como indivíduos, independentes, etc. e tal, né? Esses caras que resolvem assim, eu sou um indivíduo, eu vou morar sozinho numa cabana, você pode perceber que o cara fica louco, ele entra naquele modo que a gente tem chamado do modo soldado, que é o modo defensivo, né? Ele acha que todo mundo é inimigo. Nós somos criaturas sociais. Quanto mais a gente se afasta disso, mais a gente entra nesse modo completamente paranoico, né? E uma das coisas fundamentais é ouvir, né? Ouvir vozes queridas, né? Se eu tivesse, vamos supor, você tem duas opções, né? Vamos imaginar, você faz 20 anos que você não vê um amor da sua vida, né? Você não vê sua mãe, faz 2 anos que você não vê sua mãe. Você tem duas opções: fazer uma videochamada só em vídeo, sem som, ou fazer uma chamada com som. O que você prefere? Ficar vendo a cara da pessoa parecendo um mímico, né? Fazendo careta, ou você prefere ouvir aquela voz querida que fala ao seu coração? É a voz, né? A gente se considera uma espécie visual, uma cultura visual, mas na verdade a questão auditiva é muito importante. E a pessoa que vai perdendo a audição, ela começa a se isolar. E no que ela começa a se isolar, esse é o primeiro passo para a demência precoce, para a depressão, né? Por sorte, papai tá tudo bem, tá funcionando, tá alegrinho, legal, lúcido, bastante lúcido, 90 anos, completou agora no dia 9. Mas fica essa dica para todo mundo. Prestem atenção, porque eu sei que eu maltratei os meus ouvidos quando era jovem. Eu trabalhei um tempo em televisão, você fica exposto a muito barulho, mas eu sei que muita gente até hoje continua, sei lá, com fone no último, ouvindo música de louco, né? Então, por favor, cuidem um pouco disso. E, aliás, eu vou aproveitar só para meio que encerrar. Foi uma reflexão que eu tive hoje de manhã. Eu tive que levar meu carro para revisão, e a moça achou estranho, falou: nossa, teu carro tem 2 anos e 2.000 quilômetros. Eu falei: eu não ando de carro, né? Vida boa para mim é uma vida sem carro. Pois bem, 2.000 quilômetros, está lá na revisão. Mas no caminho eu estava meio preocupado com algumas coisas, então eu falei: deixa eu ouvir música, ao invés de ouvir algum podcast e tal, deixa eu ouvir música. E eu fiquei pensando no seguinte: eu já comentei com vocês que faz bastante tempo que a ciência sabe que as nossas emoções, não é que você, sei lá, se você fica empolgado e seu coração dispara, você fica com medo e você fica com dor de barriga, que você fica apaixonado e tua circulação começa a entumecer outros órgãos. Não, é o contrário. Na verdade, o seu corpo reage primeiro, sem que você perceba, ele começa a passar alguns sinais para o seu cérebro, você fala: algo me diz que eu deveria estar com medo agora, algo me diz que eu deveria estar me sentindo apaixonado agora. É o corpo que começa, né? Não é uma questão, a mente sobre o espírito, esquece, não é de mim que vocês vão ouvir isso, né? O corpo começa a emoção. Então eu fico me perguntando, quando alguém, eu nunca entendi muito bem, por exemplo, rock and roll, eu sempre fico em dúvida por que, que as pessoas estão com tanta raiva o tempo todo. Eu falo, por que, que ele está com tanta raiva? O cara já fez sucesso, ganhou dinheiro, está rico, teve 200 mil mulheres, por que, que o cara está com tanta raiva até hoje? Raiva do quê? Né? Por que, que as pessoas estão ouvindo alguma coisa raivosa? Eu nunca entendi muito bem. Mas eu pare para pensar no seguinte, se você ouve alguma coisa que, mesmo sem você perceber, vai mexer com o seu corpo, com o seu coração, que vai te provocar uma sensação de estresse, uma sensação de ameaça, você vai entrar naquela... essa emoção vai aparecer dentro de você e você vai entrar na vibe daquela música e não precisava. Né? Então, eu estou dizendo isso de uma maneira geral, porque às vezes a gente se deixa aprisionar, não só por rock and roll, eu sei que está cheio de gente que gosta, seja feliz, né? Mas outras coisas acabam manipulando a nossa sensação de defesa, de isolamento, de insegurança, e isso acaba levando você para um estado emocional que não tem fundamento. Então fica essa dica para todos nós, a gente está num momento que está justamente tentando puxar as nossas cordinhas, né? Construir inimigos, tentar criar uma polarização inútil, falsa, mentirosa, em cima justamente de medos e de coisas muito instintivas. Então, por favor, prestem atenção naquilo que vocês consomem, porque isso muda a gente sem a gente perceber. E se for consumir alguma coisa, por favor, consuma alguma coisa que te expanda os horizontes, né, e que não faça você entrar num estado defensivo. Eu acho que é por isso que até hoje eu não vi as torres caírem. Raríssimas e raríssimos, vou terminar o episódio um pouquinho mais cedo, papai deve estar chegando a qualquer momento. Cuidem-se, por favor, um grande abraço, obrigado pelas doações, pelos cafés no coffee.com. Não é nada, mas puxa, já é uma super gentileza. Um grande abraço e até amanhã.